primeira reação que falo, como qualquer professor que se preze. E depois também, em sinal de respeito a vocês, ao trabalho que vocês fazem. Estão falando do papo da hora do almoço, em que provavelmente eu terei desencantado, e que direi hoje, naturalmente, de uma forma um pouco mais encadernada, de noite, mas quero aqui dizer com a maior liberdade possível, porque tenho o privilégio de ter um auditório homogêneo de pessoas que entendem o sentido das palavras e que saberão ouvir também nas entrelinhas e não só nas linhas do que eu vou falar. Eu venho aqui a Ijuí com uma curiosidade. Esta integração da escola com a comunidade, que já foi objeto de estudos e até de publicações em revistas de circulação nacional, me tinha realmente criado uma curiosidade difusa a respeito de como funcionava isto. Vocês vão de compreender, chamo-os de vocês, porque me sinto colega de magistério com vocês, que estando no Conselho Federal de Educação, a gente está cansado de conversa de pessoas que chegam querendo simplesmente ganhar dinheiro com uma faculdade e começam a falar integração, isso e daquilo, depois a gente vai ver o que sai. São faculdades iguaizinhas às outras, caça-níqueis e assim por diante. Eu tinha certeza que aqui era o contrário. Se tratava de uma instituição séria, bem intencionada, mas que, no entanto, postulava as mesmas coisas que as outras instituições postulavam. Curso disso, curso daqui, curso daquilo outro. Eu estava intrigado. Como é possível que a comunidade de Ijuí seja igualzinha às comunidades mais suspeitas de outros estados mais populosos e mais interesseiros e queiram exatamente as mesmas coisas? Se podem reduzir a poucas palavras. Queiram os liames e as amarras que todo curso traz consigo. Porque pedir um curso significa amarras. Tem currículo mínimo, tem duração, tem horário, tem inspetor, tem o diabo. E querem isso. Mas que povo mais sádico que está aqui podendo fazer coisas livres, abertas, querem o jugo, querem a corrente. E para usar, já antecipando-me a objeção de vocês, querem servir a mania do brasileiro pelo jugo. Então se formam para um idealismo de comunidade só para servir a manias patentemente irracionais, como são essas? Essa era a minha grande curiosidade. E vim ver aqui, como tinha ido anos antes a Paraná, saber como é que o Estado tinha conseguido, sozinho, no país inteiro, ter mais escolas públicas no segundo grau do que os particulares. Todos os estados do país, há 15 anos atrás, por falta de recursos, e só a lei de diretrizes e bases trouxe para os estados, tinham mais escolas, ginásios e colégios particulares do que oficiais. Porque os estados não tinham dinheiro, menos Paraná. Eu saí de onde estava para ver como é que se fez esse milagre. E fui descobrir que não era milagre, coisa nenhuma. Era que um governador, por pura demagogia, instituiu simplesmente todos os grupos escolares de cada estado, de cada cidade, uma escola, um ginásio noturno, porque tinha interesse em nomear o diretor, o secretário, todos do seu partido, para ter assim pontos de apoio em todos os sentidos. As escolas não prestavam para coisa nenhuma, para nada, mas existiam. E o que é pior, não só funcionavam, mas diplomavam. Quando vejo aqui o professor, não sei que nome lhe chamar, mas aqui todos o chamam de Matias, né? Eu conheci de barba. E era mais bonito, viu? A senhora barba. Eu sempre tive muito respeito à barba, talvez que eu seja um pouco imberto. Quando era menino, eu achava que todo barbado era maçom. Não sei por que eu fazia essa... Começar a sua formação julgando exatamente sobre os dois elementos, escola e comunidade. É claro que isso estaria na definição de qualquer escola. E é lamentável, em termos de Brasil, que quando uma pessoa cultive este ideal de integrar-se na comunidade, sinta-se exceção. Entende essas palavras? Com isso estão passando aos outros o atestado de que não se preocupam com essa integração da comunidade. Ora, é artificial qualquer escola que não se integre na comunidade. Num país como o nosso, tudo que é nacional é artificial, porque as nossas realidades são diferenciadas. Muito bem, vocês estão preocupados com a integração da escola e da comunidade. Eu quero chamar desde agora a atenção para um ponto deste interrelacionamento que é necessário. Porque quando há esta integração, a escola tem uma dupla obrigação. Ela tem, sim, a obrigação de como que refletir a sua comunidade, no sentido de que se nós colocássemos aqui uma Sorbonne, de repente, com toda a sua sofisticação, seria um desperdício. Mas ela não foi feita nesta integração com a comunidade para apenas refletir e seguir docilmente ao que a comunidade, às vezes, desarrazoadamente deseja. Ela foi feita para, como reflexo, influir na comunidade, para elevar esse nível da comunidade. Para dar um exemplo com palavras cruas, vocês não foram feitos para, porque a comunidade pôs na cabeça que tem que fazer uma universidade, vocês têm que pensar numa universidade. Assim de entrada. Isso eu direi à noite também. E muito menos é motivo de pressa para que Santo Ângelo não saia na frente. São motivos tão infantis, tão pueris, que uma escola séria não pode esposar. E se a comunidade tem esta mentalidade, cabe a uma escola séria, digna desse nome, mudar essa mentalidade da comunidade e não segui-la. Porque, contrário, deixa de ser escola para ser um reboque, um apêndice de uma comunidade como quer que se encontre. Tive, depois, entrelaçando as duas falas, a de Matias, a de Miguel Paulo, e jogando uma um pouco contra a outra, que havia no início, e há ainda, três linhas: educação, agricultura e saúde. Mas no jogo das duas intervenções saiu esta palavra. A educação absorveu de modo que quando sobra gente, tempo e dinheiro, a gente cuida da agricultura e da saúde. Eu escrevi aqui na hora que falaram esta palavra. E está errado isso. Porque agricultura e saúde é tanta educação, ou talvez mais educação em certos pontos, do que ensinar essas coisinhas que o currículo mínimo manda ensinar, uma licenciatura disso, daquilo, daquilo outro, assim por diante. De modo que a dosagem, por exemplo, dentro desta fórmula, a meu modo de ver, não está certa. Reparem que a mania de escola superior neste país ficou, não sei se vocês têm aqui, lá na minha Minas Gerais existe uma erva, um capim chamado tiririca. Vocês têm?
Tem.
E quando chega, mata tudo. E assim aconteceu sucessivamente no país. Havia um punhado de escolas autênticas, entrou o ginásio, veio uma tiririca e matou tudo. E fez com que todas as escolas fossem artificialmente iguais. Depois veio o colégio e agora estamos na faculdade, a caminho da pós-graduação, que já está olhando pela janela para entrar. Como tiririca. Como tiririca. E reparem como, a partir do processo de pedido de autorização, como a instituição fica ligada a uma série de coisas que ela não deseja e de que não precisa, mas que é obrigada a fazer porque é uma legislação que a obriga. E a minha pergunta é, mas por que vão buscar sarna para se coçar? Por que não abrem o que desejam abrir sem essa preocupação mórbida, doentia, do diploma, do carimbo e de tudo mais? Já sei que vão me dizer, se não fizermos isto, não teremos alunos. O que é que entendem por alunos? Os que querem canudos, os que querem diploma, então estão servindo a um idealismo errado, falso, de uma comunidade. Então estão deixando de ser escola para serem um apêndice menor dessa comunidade. Quando interrompi a Matias, que dizia, nós começamos a pensar em fazer, em formar para a saúde uma pessoa que soubesse isso, aquilo, eu interrompi maliciosamente. Logo pensaram numa faculdade, né? Eu nem me lembrava que vocês tinham um projeto lá, processo lá no Conselho, a respeito de uma escola de enfermagem. Mas logo se pensa nisso, já ficou quase como uma moda. Para que escola de enfermagem como princípio? Para que escola de medicina? Dirão, para fixar a pessoa lá aqui. Só um tolo pode pensar assim. Quem é que fixa, mediante uma faculdade, alguém contra a sua vontade no local? Ninguém. Se formarem aqui uma faculdade de medicina, estarão formando aqui médicos na primeira oportunidade e, na medida que tiverem mais títulos, irão trabalhar em lugares onde ganham mais. Está aí o livro de Ivan Illich, que constata que nos grandes países do mundo, os estudantes de medicina, vejam que aberração, não é à toa que o livro chama-se Nêmesis da Medicina. Nos grandes países, nas melhores escolas de medicina, quando chega na hora da opção, os alunos tendem, de maneira crescente, para optar para as doenças que sejam incuráveis, mas que não liquidem com o cidadão rapidamente. Porque são as mais rendosas. São as mais rendosas. Especialistas em doenças que sejam incuráveis, mas de longa duração. Por exemplo, um câncer lento, uma coisa qualquer, em que a pessoa está desesperada, paga qualquer preço para manter o médico, e o médico vive daquilo, cuidando suficientemente para que o doente não morra muito rapidamente, para que a fonte de renda não seja assim esgotada a prazo curto. E vocês acham que uma faculdade de medicina aqui em Juí, só pelo fato de estar em Juí, vai curar essa mentalidade? Ora, seria uma ingenuidade total da parte de vocês fazer isso. E eu posso dizer que eu estou no centro de um processo que vejo dezenas, centenas de faculdades nascerem desse tipo quando nascem. Outras já nascem declaradamente comercializadas. Mas nascerem assim e verem imediatamente a distorção que isso representa. Querem cuidar da saúde? Faça isso que você acabou de falar. Ensine a dar injeção, ensine a filtrar água, etc. E não precisa de nenhum diploma. Se querem, tem um diploma. Tem um diploma. Ah, mas estão querendo universidade? Tem um IP aqui, como chamam? IEP, né? Como chamam?
Instituto de Educação Permanente.
Instituto de Educação. Então chame Universidade de Educação Permanente, faça um diploma de metro por metro, Universidade de Educação Permanente, e dê o título cidadão, já que ele quer o título, né? Mas não procurem complicar-se com estas coisas todas, que esta legislação complicada que nós temos e que só pode atrapalhar o ensino. Evidentemente eu não posso falar isso como presidente do conselho, mas aqui o presidente me apresentou no quadro das conselhos. Eu estou falando assim, entre colegas, eu tenho que defender, eu sou obrigado a defender. Se dependesse de mim, não haveria legislação para o ensino, porque toda legislação é péssima para o ensino. O fato pedagógico é insuscetível de uma lei. Porque não há dois casos iguais que cabem na mesma lei. Nem quanto à duração do curso, nem quanto ao currículo, nem quanto a nada. Nem quanto a nada. No entanto, temos as leis, e eu, como presidente do Conselho, sou obrigado a defendê-las, sou obrigado a aplicá-las a todas as instituições. Mais ainda, não posso sequer distinguir uma instituição que eu sei séria de uma instituição que eu sei não séria. Não posso distingui-las no tratamento que dou no Conselho. Para mim, todas terão que ser sérias. Ou até prova em contrário. E as provas não aparecem nunca. Os que não são sérios são suficientemente vivos para não passar assim. Por outro lado, eu estou vendo que nós fazemos tudo por interposto papel. E é uma coisa interessante. Vem uma escola com um projeto, eu faço 4 ou 5 exigências que não estavam de jeito nenhum. 15 dias depois estão todas elas cumpridas no papel. Eu tenho a impressão que se eu pedisse o atestado de óbito de todos os professores, no dia seguinte chegariam todos os atestados de óbito, uma vez que aquilo constituísse um pré-requisito para que a escola fosse aprovada. Ora, dentro deste contexto, na minha qualidade funcional, eu não posso distinguir. Agora, na minha qualidade particular aqui, que vim para curiosidade, para ver uma instituição como essa, eu quero dizer a vocês, não se preocupem tanto com esta questão de curso. Trabalhem pela comunidade. Essa que é a nossa missão de educadores. E a educação não é escola. Essa é a grande coisa. A educação não é igual à escola. Eu escreveria isso aqui em letras garrafais. Educação não é escola. Há muitas coisas que nós fazemos fora do sistema escolar que são muito mais educativas do que nós fazemos na escola. Acabei de visitar a cooperativa. Há alguma faculdade que forme cooperativistas, que forme os agricultores, que lhes dão a mentalidade? Como foram que eles foram mentalizados? Mediante um curso? Raramente um curso mentaliza qualquer pessoa. Não. Foram mentalizados pela vida, pelas consequências, pelo diálogo, por troca de... Alguma coisa poderia até ser sistematizada, se quisesse, neste contato. Eles tiveram a sabedoria de não institucionalizar. A sabedoria de não institucionalizar. E eu estou com medo desse curso que vocês têm, de cooperativismo, são tecnólogos, né? Já começo pelo proparoxítono, que é uma palavra assim meio campanuda, né? Tecnólogo, né?
Criado.
É, pois é, criado por lá, eu sei. Estou discordando das leis que regem o meu país. Não foram criadas por mim. Eu não estou falando com o presidente do conselho, né?
Claro.
Tenho medo que daqui a pouco um cidadão qualquer que conheça muito mais de cooperativismo, a começar pelo presidente, pelo diretor, pelo que estava, pelo presidente da coisa, que não tem esse título, né? E chegue um tecnólogo aí que tenha umas tinturinhas rápidas que vocês dão aqui de tecnologia de cooperativismo, né? Levante o nariz e pergunte, o senhor é formado em tecnologia? E diga, não, então, eu sou tecnólogo, né? Quer dizer, é a substituição do papel pela essência das coisas. Pela essência das coisas. Eu direi alguma dessas coisas hoje à noite, porque não estou atingindo aqui a algumas pessoas da comunidade que pressionam vocês, não é? E estão me encomendando que digam, né, quem estiver presente, a imprensa, direi tudo isso. Por sorte, não sou candidato a nada, não tenho filhos que possam ser perseguidos, etc. Mas estou à vontade, né? À vontade, digo o que penso e acredito estar prestando um serviço a todos vocês. Apanhei também, nas palavras do professor Paulo, que eles realmente tinham pensado logo numa faculdade de enfermagem e lá colocar no conselho. Depois o pensamento amadureceu. Preciosa palavra. Preciosa palavra. Quer dizer que o amadurecimento levou no sentido contrário, de não procurar faculdade, mas de fazer as coisas antes. É possível que depois de fazerem-se as coisas, cheguemos à conclusão de que é necessário institucionalizar. Mas pôr o carro na frente dos bois, pôr o acidente na frente da substância, pôr o formal na frente da vivência, é que é o erro comum em todo o meu país, na parte da educação. E é isso que eu tenho pregado em toda parte. Toda parte. Com a experiência de quem está vendo que todo mundo apenas tem uma ideia, a tradução imediata é uma faculdade ou uma universidade. E quando todos os municípios do país, Santo Ângelo, é o que está mais aqui, né, em contraste com aqui, né, e Santa Rosa também parece que está pintando, né, e assim por diante, quando todos tiverem universidade, certamente aparecerá um outro título, uma super universidade, porque então o município começará a pleitear em nome de quê? Em nome de quê? Da educação verdadeira? Do bem da comunidade? Não. Em nome de vaidades a que nós estamos servindo. Ora, seria um papel bem mofinho se nós estudássemos, nos dedicássemos. Sei que a maior parte de vocês aqui passam praticamente o tempo integral aqui dentro desta casa. Se nós nos dedicássemos os melhores anos da nossa vida para servir a fúteis vaidades de uma comunidade em que nós vivemos. Eu acredito que o idealismo tem que ter tintas mais altas para que sejamos, para que possam justificar a entrega de uma vida inteira por ele. E vejo aqui que há, entre as atividades quase comemorativas dos 20 anos da faculdade, um trabalho com as cooperativas, um trabalho com as escolas, um trabalho com as prefeituras e, por fim, um trabalho através das prefeituras com centros de cultura. Acho excelentes essas atividades e peço a Deus que elas não desemboquem em tantas outras faculdades ou cursos. Exatamente para que vocês tenham a liberdade total de, por exemplo, abordar cada prefeitura de acordo com as suas exigências, com as suas necessidades e com uma sistemática que vocês vão aprendendo com a vida e possam se adaptar rapidamente a tudo isso, sem ser necessário, vez por vez, entrar com um processo no Conselho Federal de Educação, pagar 5 mil cruzeiros só de viagem daqui até Brasília e voltar, e esperar não sei quantos meses até que os excelentíssimos senhores conselheiros se dignem de examinar aquilo e assim por diante, né? E possam dizer, sem essas peias todas que a legislação do ensino coloca no nosso caminho, possam ser educadores autênticos, como a gente é em casa. Em todas as coisas, nós agimos de acordo com a nossa necessidade, com a nossa inspiração. Em educação, nós logo nos formalizamos, logo nos encadernamos, queremos logo um código de princípios, um currículo mínimo, um diploma, uma duração e assim por diante. Enfim, queremos cadeias quando podemos fazer as coisas sem tantas peias. Isso é que me compete dizer de início, voluntariamente, como provocação para vocês. Não tenho nem de longe a veleidade de saber as coisas. A vantagem destes contatos com o máximo de regiões que meu tempo permite é para aprender, não é para ensinar. O que eu estou dizendo a vocês não é ciência minha, é experiência minha, que é uma coisa diferente. É ciência dos outros que chegou até mim. Eu estou sendo apenas um multiplicador das coisas que vi em outros lugares, dos passos falsos a que assisti, e tenho receio de que um conjunto de professores idealistas e uma instituição que quer servir a sua comunidade, por causa desse condicionamento geral em que vive o país, seja arrastada também, sem perceber, para este labirinto que muito mais atrapalha do que ajuda às coisas que vocês querem fazer e que, a meu modo de ver, me parecem, sim, à primeira vista, excelentes como finalidades de um educador, de um grupo de educadores e de uma escola tomada no sentido mais amplo e mais rico da palavra. Mas estou à disposição de vocês e gosto muito de conversar. E não pôr a garganta aqui, você está disposto a falar?
Mas às vezes se diz, está na responsável, que uma instituição é isolar, tem uma série de limitações maiores ainda, se prepare com relação a cursos, com relação a... E também tem um problema, às vezes uma pessoa estuda muito tempo, mas se não tem o diploma, ela não valida, ela pode ser uma pessoa muito inteligente, conhecer muito bem, mas na hora de ganhar a vida dela, ela precisa do diploma.
Perfeito. Realmente, eu estou tratando a coisa em termos, assim, caricaturais, exatamente porque estou acentuando a outra parte. Essa primeira parte está tão acentuada, então a gente precisa acentuar demais a outra parte para como que equilibrar a discussão. Mas realmente tem fundamento de que a maior parte das pessoas que nos procuram, bem sim, mas isso flutua um pouco conforme as regiões, a dosagem, vem sim atrás de uma ciência, de uma coisa qualquer, mas vem talvez mais ainda atrás de um papel que lhe dê status e que lhe dê a possibilidade de dinheiro. Isso é verdade. Quando estou acentuando a outra parte, eu não estou condenando que haja escolas. Eu estou condenando o culto absoluto a esse tipo de instituição. Quero dizer, além de escola, tenham também outras coisas. Antes de fazer uma escola, tentem todos os passos anteriores na direção daquilo. A escola será mais autêntica se ela surgir, se ela se demonstrar necessária. E volto a dizer que o fato da maior parte procurar o diploma não é motivo suficiente para que nós nos curvemos a esta mania do brasileiro pelo diploma. Aliás, já começam a aparecer os primeiros sintomas no país. Devagarinho, esse país é grande, move-se com dificuldade. Pela quinta vez consecutiva, os cursos de nível de segundo grau da Escola Celso Polo do Rio de Janeiro batem longe a relação aluno-vaga, a medicina, a engenharia, direito, tudo, em Rio de Janeiro. Esse ano foram 36 candidatos por vaga em alguns cursos da Celso Socorro, que começam a descobrir e saem desses cursos de segundo grau com um salário garantido muito maior do que qualquer médico, engenheiro, advogado, economista e assim por diante. Então já começam a descobrir. É possível que essas pessoas, depois de ganhar mais dinheiro, de amadurecer, queiram também o anel, mas já o quererão por motivos diferentes. Não pelo motivo fútil do anel, não pelo motivo de desespero de não ter nada que fazer com o seu diploma de segundo grau, que não habilita para nada, mas porque quer aperfeiçoar os seus estudos. Então temos um outro tipo de aluno completamente distinto dessa moçada que frequenta a maior parte das nossas faculdades, perguntando qual é o mínimo de aulas que eu tenho que frequentar para não tomar bomba, qual é o mínimo de créditos que eu tenho que fazer, enfim, uma contagem mínima para ter o diploma. E se houver uma faculdade como a Cantas, que sem tantos escrúpulos, você está no dia com a tesouraria, você faz, etc., cheíssima de alunos. Este é um trabalho de coragem que se coloca a uma instituição séria. Se a instituição não fosse séria, eu não o proporia, que ririam na minha cara. Então, isso é poesia. Nós queremos é ter bastantes alunos e ter a tesouraria em dia, para pagar bem e, sobretudo, para faturar. Nós chegamos à conclusão agora e vamos modificar a estrutura de exame das mantenedoras, porque chegamos à conclusão na hora do reconhecimento, por confissão delas, por documentos que elas nos apresentam, que é só confrontar, de que quando entraram com o pedido de autorização não tinham nada. Alugaram um colégio de padre ou de feira que estava com poucos alunos, aluguel a ser pago quando começassem os cursos e começassem a arrecadar as anuidades. 3 anos depois vem para o reconhecimento e elas mesmo demonstram, porque nós pedimos o balancete comparativo dos 3 últimos anos, que na primeira coisa, patrimônio 0. 3 anos depois, patrimônio 30 milhões. Como se diz na gíria do direito, temos o réu que se confessa. De onde saiu esse patrimônio? Das anuidades dos alunos, do negócio do ensino superior. De modo que esses pobres rapazes que se prestam a isso estão sendo vítimas inocentes um pouco da própria incipiência, que era um diploma a qualquer custo, e um pouco da ganância dessas outras pessoas. Nem mesmo como algumas escolas de alguns estados que hoje já chegam a sem cerimônia de oferecer brindes e assim por diante aos alunos que tragam um novo aluno novato para a escola. Uma das escolas de São Paulo, pasme, o diretor, o dono da escola, tinha lá uma granja onde fabricava vinhos de qualidade discutível e que oferecia um garrafão de 5 litros de vinho a cada aluno que trouxesse um novato para a matrícula na escola. Mas chegamos a isso, ao mercado, à feira, feira livre do ensino superior. Ora, correm o perigo de ser niveladas, ao menos na opinião deste pessoal, a isto, aquelas escolas que se preocupam antes e, acima de tudo, em ter os cursos. É muito mais importante que a escola se preocupe antes e, acima de tudo, em criar coisas novas. Aí sim seria uma glória para vocês. Se daqui, desse trabalho, por exemplo, de preparação de agentes de saúde, surgisse depois um currículo novo para o país, já experimentado, em nível de segundo grau, de terceiro grau, isso não importa, mas nascesse de uma experiência nova. Então, sim, teríamos o oposto do que se verifica hoje. Vem um currículo de cima, como uma camisa de força, e vocês se metem nele. E a maior parte das escolas ficou na duração mínima e no currículo mínimo, porque não tem dinheiro, ou não querem gastar dinheiro, senão naquele mínimo. Isto que eu quero acentuar quando faço isso, lamentando naturalmente e reconhecendo que a escola, tendo que sobreviver, tem que pagar de vez em quando alguns tributos com esses cursos que mantém. Não sei se respondi. Esse silêncio é de aquiescência ou de discordância? De?
Só de grilação.
Grilação? Traduza para mim. O que significa grilação?
Empurração.
Está pensando.
Sim. Parece que a legislação toda, ouvindo o próprio Conselho da Educação, ela incentivava, pelo menos, a união das escolas excelentes, universidades e confederações.
Perfeito.
Então, eu perguntaria, independente da criação de mais ou menos escolas, ainda é desejável essa união de escolas e universidades?
Sim. Porém, isso não significa o que está significando agora. Quando a lei 5.540 falou que se articulem vocês todos com ela. Eles estão interligados de tal maneira que vim lá em menos de 2 horas, digamos, descontado lá um tempinho, porque é um acidente, né? Em menos de 2 horas, tranquilamente. São extensões, são nome tenho, porque não é possível, com a pobreza de elementos que nós temos, com a pobreza de recursos que nós temos, que nós possamos ter aqui no Norte, nessa parte que eu tenho aqui diante dos olhos, em Santo Ângelo, em Santa Rosa, em Juí, daqui a pouco Carazinho quer também, investir para os altos, nem se fala, né? São Borja, terra do Getúlio. Cada um tem um motivo, tem um patrocínio, tem um não sei o que, querem ter a sua universidade. Não é possível. De modo que quando se fala de as escolas grupares, não significa que cada escola se erige em universidade, mas que as escolas existentes se articulem, como aliás estão fazendo bastante bem, e acredito que pioneiramente no país, nessa região. E é por isso que fazendo uma grande exceção, não é porque eu me sinto importante, não, aqui não tem tempo. Fazendo uma grande exceção entre os convites que recebo, eu vim passar uma semana aqui. Há 2 dias que estou em Passo Fundo, vou aqui, vou a Santa Rosa, vou a Erechim, no sábado, uma semana inteira, porque eu quero conhecer o que está sendo, porque me parece que esse é um primeiro caminho da instalação, e para a meu modo de ver, de tudo que eu conheço dos outros, é o esforço mais sério e mais continuado que se faz em termos de doutrina e de espírito da lei sobre os distritos geoeducacionais e sobre a agrupação de escolas isoladas em um conjunto grande. Vejam o que vai acontecer. Nós estávamos, vocês sabem, que há também um aviso do ministro a respeito de universidades. Não creio que a curto nem a médio prazo saia nenhuma universidade nova nesse país. Porque esta é a política atual do governo. Se é o de amanhã, não sei. Mas a deste governo é esta. Com documentos oficiais. Pode que desista porque não sai mesmo. Para ninguém. Não sai para ninguém. Nenhuma escola. E não há política agora que vai interferir nisso, porque a vontade veio do alto, como disse o ministro. E quando o ministro de Estado diz que vem do alto, todos nós podemos saber de onde vem, né? Acima do ministro, o alto é muito pouca gente. É um só, né? E esse um só, quando quer, todos nós sabemos, né? Quer com o gaúcho, né? Tipo. Não saem mesmo. Vocês desistam definitivamente de universidade a curto e a médio prazo, porque esta é a política do governo. É a política do governo. O que nós temos que fazer é articular estas coisas todas. Mas volto ao que está. Este aviso nasceu de uma situação de fato. Em alguma cidade de São Paulo, havia 2 instituições quase do mesmo porte. Uma delas conseguiu ser universidade. E literalmente devorou a outra. Porque uma universidade tem umas autonomias, que eu também vou modificar. Tem umas autonomias, ela pode aumentar as vagas quando quiser, ela pode abrir os cursos que quiser, ela não precisa aprovar os professores pelo Conselho Federal de Educação, pode pegar um quebra-galho qualquer para imitar uma aula e assim por diante, né? Resultado, toda a iniciativa que a outra escola queria ter, que a outra instituição queria ter, e entrava com o processo, era mais que depressa fundava o curso e abria. Uma dessas universidades chegou a fazer 5 vestibulares. Com a distância de uma semana, cara. Na época o vestibular tinha a taxa de 220 cruzeiros. Abriu o primeiro com 220, o segundo por 200, o terceiro por 150, o quarto por 100 e o quinto por 50. Até encher completamente com o método meio evangélico, com tela entrar, né? Meio evangélico, de colocar. Simplesmente liquidou com a outra instituição. Então, em vez de nós termos, no espírito da lei, que a universidade deve ser o princípio agregador, passou a ser um princípio destruidor, numa raia de 100 quilômetros em torno, que ela absorvia para si, sobretudo quando era uma instituição não muito escrupulosa e particular, com escopo de lucro, absorvia. Quando, de repente, batem ao conselho 3 instituições. Uns 40 cursos já instalados, já em funcionamento, já reconhecidos. cada uma delas por si. Chamei os três diretores sucessivamente, não consegui reuni-los juntos, porque tem tantas alergias entre um e outro que parece que conserva assim um mínimo de distância. E me disse, as nossas filosofias, e quando eles faziam isso, eu fazia assim, as nossas filosofias não combinam, de modo que não nos podemos reunir. E nós então estávamos diante da seguinte situação do Conselho. Ou conseguíamos simultaneamente, decreto no mesmo dia, na mesma data, etc., simultaneamente as três, ou se concedêssemos a uma, as outras duas estavam liquidadas. Liquidadas. Diante disso, até que se possa encontrar instrumentos melhores, se passou a chave em questões de universidade. Nenhuma universidade será autorizada ou reconhecida nos próximos anos neste país, até que se possam arranjar métodos novos. E já sei o que vai acontecer. Quando arranjarmos métodos novos, daí a 2 ou 3 anos, instituições espertas já arranjarão também metodologia nova para burlar esses métodos novos, né? Fata la legge, fata la malizia, né? Em seguida, então, quando eles estiverem já chegando com essa malícia, arranjaremos outros métodos novos que inutilizem esta ganância que algumas regiões do país têm. Talvez eu esteja até quebrando a inocência de alguns de vocês. Eu, sem querer canonizar os gaúchos, quero dizer que essa instituição em matéria de, esse estado em matéria de ensino é bem mais sério do que numerosos outros estados do meu país. E muitas vezes vocês não entendem certos rigores do Conselho exatamente porque não conhecem certas realidades que existem, certas vergonhas do ensino superior do país. E como nós não podemos fazer uma legislação para o Rio Grande do Sul e outra para outros estados, nós temos que fazer uma legislação que segure a tudo. Isto acaba prejudicando as boas instituições. Mas isso acontece no Código Civil, acontece com todas as leis, exatamente porque a lei é única e tem que então cercar-se destas garantias. É por este motivo, também por este motivo, que a curto e nem mesmo a médio prazo são criadas ou autorizadas novas universidades. É bom que vocês saibam isso, e se vocês puderem, cada um se encarregue de mentalizar 10, e aí então já serão umas 400 ou 500 pessoas nesta comunidade que fiquem sabendo disso e de toda a motivação. Vocês assim ajudarão um pouco a cessar essa pressão que existe sobre a FIDEM para que crie a universidade antes que Santo Ângelo a crie. E podem sossegar que Santo Ângelo também não vai criar, e muito menos, essa tolice de universidade binacional, que é um nome bonito, sonoro, mas que é uma tolice total, né? Mesmo com letra maiúscula, como eles costumam colocar sempre no jornal, né? Universidade binacional, como ainda saiu ontem no Correio do Povo, por favor.
Não.
Santo Ângelo está querendo comemorar os 104 anos de existência com um esgoto e uma binacional.
Um esgoto, não, na cidade. Não.
O primeiro muito mais autêntico do que a segunda das reivindicações. Sei que alguém tinha uma curiosidade aqui desse lado.
A departamentalização, afinal, a gente procura vivenciar na prática. Inclusive, em termos administrativos, as decisões são tomadas em conjunto, etc., apesar de serem duas faculdades. Agora, administrativamente ou burocraticamente, isso, de certa forma, nos dá certos problemas, por exemplo, com o inspetor, com a secretaria, etc., porque legalmente são duas instituições. Então, a gente está, assim, pensando uma forma de institucionalmente criar melhores condições para que essa prática funcione melhor, né? Então, a gente está, assim, com diversas alternativas. Uma delas seria o tal regimento integrado, mas um regimento só para as duas faculdades. Eu gostaria de saber se esse tipo de pretensão
tem transferido, todos aplausos. O que acontece, porém, vejam como as melhores ideias têm ramificações viciosas quando as intenções não são retas. Como lá em alguns estados, acho que dar nome aos bois, porque não, estamos aqui em família, né? São Paulo, Guanabara, sul de Minas, são os três pontos cruciais, sobretudo São Paulo e Guanabara. Né? Se eu fosse ministro da Educação, fechava esses dois estados durante muito tempo, né? Até que se, por decantação, esses elementos mais, né, decaíssem e ficassem os verdadeiros educadores. Né? O que, que eles fazem? Então, eles têm uma instituição, ou duas ou três, isoladas. Tem, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eles então entram assim com a cara muito inocente. É que nós queremos desmembrar para facilitar, para agilizar, tem uma função de nomenclatura própria para isso, que se procura simplesmente no economês, né? Essas coisas, né? Para o atingimento, quando o Brasil diz que é consecução, mas o economês é atingimento, não está atualizado, né? Para o atingimento de nossas metas, etc., queremos fazer três. Não tem atingimento de coisa nenhuma. Eles querem dar a impressão de que são 6, 8, 10, 15. Para depois o conselho se impressionar, pode ser uma universidade. Aí dá um segundo passo, faz um regimento integrado. Logo depois, o terceiro passo, a federação das escolas. Nada disso interessa a eles, porque eles estão de olho vivo é na universidade. E eles estão fazendo tudo isso só porque acham que são degraus em que eles vão devagarinho conquistando um pedacinho até chegar à universidade. Não é essa a intenção daqui. E acredito que tudo que fizeram para esta maximização de recursos e para esta integração maior de escolas. Se estamos falando de integração de escolas em toda uma região, é claro que temos que começar em casa, fazer a integração das nossas escolas que convivem nas mesmas paredes, dentro das mesmas paredes. É certo que é um regimento comum, é muito interessante e agiliza várias coisas dentro de procedimentos didáticos, pedagógicos, de avaliação escolar e assim por diante. É uma ótima coisa que está consagrada pela intenção da lei e por declarações numerosas do Conselho. E há opção de modelos e coisas que podem. Almoçamos juntos uns 4 ou 5 hoje aqui e fizeram aqui alusão ao papo do almoço. O papo do almoço foi todo isso. E no final todo mundo estava de acordo e estava me pedindo, mas diga isso ao pessoal hoje à noite. Que assim a senhora alivia um pouco a pressão que existe sobre nós. Estamos de acordo, mas não podemos pensar assim, senão a comunidade nos mata. Tá? Pois bem, não, eu direi.
Hein? Existe mesmo uma reclamação, se fala abertamente que a FIDENE tem atrasado, por exemplo, o momento do ensino superior.
Passe a diretoria da FIDENE a esses senhores. Durante 15 minutos.
Sabe, Vasconcelos, eu pessoalmente acho que a sua vinda aqui tem assim, uma riqueza muito grande para nós, no momento que...
Mesmo desiludindo um pouco, né?
É, como vem os médicos, como vem os médicos dizer para a população que o problema é sem médico o mais possível, também vem o senhor para dizer que sem conselho, sem legislação, mas criar esses cursos livres, etc. Bom, e eu acho que isso aqui devia talvez contribuir assim, numa reflexão maior da nossa parte, e talvez o senhor pudesse nos dar algum subsídio, ou talvez trazer alguma experiência do seu conhecimento de outros centros universitários, ou de outras escolas, diplomáticos.
Sim, eu, por exemplo, preconizo muito que a escola, a instituição de ensino, procure os seus caminhos num primeiro momento, sem a preocupação fundamental, nem do diploma e nem da colocação na categoria legal correspondente. Limpem a cabeça, e é muito difícil para o administrador escolar, que já viveu 15, 20 anos dentro disso, ficar tão condicionado que a primeira coisa que ele pensa, o que eu tenho que fazer? É quando ele fala em educação, ele logo pensa em carteira, em quadro negro, assim, tão condicionado ele está a ligar estes dois termos. Realmente nós precisamos quase de uma lavagem cerebral para dissociarmos uma coisa de outra. Que eu tenho insistido, então, é nisso. Uma segunda coisa, quando se fala de integração, há um punhado de maneiras de integrar que estão mais à mão, que são mais factíveis, Por exemplo, a integração da escola de terceiro grau com a de segundo, com a de primeiro. Hoje, visitando a Cotrijuí, eu estava presente, se falava do papel do tecnólogo, do cooperativismo, com os vários cooperados, como chamam. Essa é uma palavra que para mim é nova, cooperados. Convém que aí os encarregados de linguística me digam depois se está bem empregada como membro de uma cooperativa, um cooperado. Que a palavra tem uma outra conotação, é assim, pois já, deixamos lá. Que os tecnólogos iam servir aos cooperados. A minha primeira pergunta, mas será que todos os cooperados, mesmo os que têm aí 20 alqueires, precisam de um tecnólogo? Olha a palavra, mas só é, né? Tecnólogo. Não bastaria um técnico de segundo grau, em muitos casos? Já pensaram nisso? E não devem pensar no caso de trazer para aqui, dentro dessa parede, o curso emergente que, por acaso, já existe. E existe a saída aqui do Rio Grande do Sul, com o currículo já aprovado e tudo mais. Não. É estimular uma escola de segundo grau que está ensinando tolices aí para os meninos, não é? Quais são os avós do Tutankhamen, número tal, assim, essas coisas que nós aprendemos tudo, na história, na geografia e tudo mais, que nunca conseguiram para coisa nenhuma, né? Ensinar alguma dessas coisas para eles. Mas quando eles saírem, posso, né? Eu não estou condenando os tecnólogos. Eu estou condenando a ideia dos tecnólogos antes do técnico de segundo grau. Como condenaria o segundo grau antes do primeiro grau. É isso, a mania que nós temos de construir a pirâmide educacional de cima para baixo. De cima para baixo. Eu tenho visto algumas das experiências de universidades, de escolas não universitárias, com esta preocupação de chegar à comunidade, abrangendo com a sua assistência e estimulando outras forças a fazerem coisas. Por exemplo, se chegarem à convicção de que essa região postula um técnico que não tem para uma medicinazinha preventiva e que isso possa ser feito no segundo grau, não pensem num primeiro momento em fazê-las vocês. Pensem antes na hipótese de estimular uma escola a fazer. Que aí, então, é uma outra força viva da comunidade que nós movemos e podemos consagrar a nossa força. Nós não devemos ser um povo onde todos os membros se ligam diretamente à cabeça. Mas nós devemos estimular todas as forças. Uma vez que estimulou e ela caminha sozinha, deixa caminhar. Saímos para outra iniciativa. Esta mentalidade de serviço, esta mentalidade de integração dos vários graus de ensino é que se cultiva como tese das duas leis que estão regendo atualmente o ensino de primeiro grau e o ensino de terceiro grau. Primeiro, segundo grau e terceiro grau. Outro exemplo que eu vi agora, e Passo Fundo está começando a dispor-se a fazer, e a Universidade Federal da Paraíba também. Exige a lei 5692 que todas as escolas tenham um serviço de orientação educacional. Eu não conheço Passo Fundo, eu não conheço o Juí, a primeira vez que vem aqui. De modo que não interprete as minhas palavras como críticas às escolas daqui, que eu nem sei como são, nem se são, se são boas ou más, etc. Mas de costas para a realidade, eu tenho certeza de que 95% delas, quando têm orientação, têm um arremedo de orientação. Porque não podem ter. Não há pessoal humano, e quando há pessoal humano, não há dinheiro para pagar isso, que é um serviço caro. Muito bem. Por que a universidade, valendo-se do artigo 3º da Lei 5692, não institui um serviço de orientação educacional e vocacional que sirva a todas as escolas e as dispense de ter o seu próprio? É barato para as escolas, é autêntico, porque só uma escola de nível superior com um bom serviço pode ter, não é? E temos esse subproduto de articular as várias escolas através de um serviço comum. Então, em vez de vir arrebentar aqui dentro dessas paredes vocações frustradas por cursos escolhidos só pela sonoridade do nome, a gente pode em tempo orientar este pessoal para cursos que realmente respondam à sua capacidade intelectual, aos seus verdadeiros interesses, que são, como todos sabem, a soma de numerosas propensões, algumas atávicas, outras adquiridas, as suas numerosas propensões, e representam a realização da pessoa humana em toda a sua potencialidade. Quer dizer, são coisas deste tipo que às vezes as escolas superiores não têm imaginação para fazer e ficam simplesmente e monotonamente à procura do catálogo de cursos que existe, né? O que nós vamos fazer agora? Porque para elas é prestígio não parar. E não parar significa arrastar por toda a vida como uma lata no rabo, né? Todos os cursos que criou, ainda que se revelaram inoperantes, a cidade está cheia disso. Não, mas fechar um curso é uma desonra. Né? E vai acrescentando novos cursos. Ao contrário, eu tenho a impressão que os cursos não deviam sequer fazer carimbos. Porque a nossa realidade é tão mutante que um curso depois de 3, 4, 5 turmas já se revela inoperante. Deixem o curso para lá. Façam outras coisas. Não necessariamente outros cursos. Outras coisas. Em vez de ficarem aí insistindo numa mesma tecla somente pela força da inércia. Já que abrimos, não vamos nunca mais fechar. Às vezes o curso é deficitário, porque não tem alunos suficientes. Mesmo às vezes não é deficitário, mas está formando pessoas patentemente excedentes diplomados, no sentido de que não tem mercado de trabalho. Brasília, que é uma cidade que está quase com 1 milhão de habitantes, a terceira turma de psicólogos clínicos formados por uma faculdade já está sem trabalho. Dois ou três deles, um deles está vendendo pipocas, que ganha muito mais dinheiro do que o pouquinho que fazia como diplomado em psicologia clínica, que é uma palavra bonita, hein? Psicologia clínica, não é? Eu tinha simplesmente, quem é de nós que já sentiu necessidade de um psicólogo clínico para cuidar da sua vida? Eu nunca senti. Com 60 anos de idade, nunca senti necessidade de um psicólogo. Eu vivo muito bem sem eles, não é? E os que vão para eles estão perdidos. Não saem nunca mais. Não saem nunca mais. Porque eles não são bobos, eles não largam mais o cliente, né? Se ele não aparece um mês depois, ele pergunta como é que vai e tal, passa uma cartinha, um telefonema, assim por diante, né? E já que ele inquieta o cliente, né? Ele sente a necessidade de ir, e é o que ele quer, né? Eu estou brincando, estou fazendo assim, de uma forma um pouco caricatural, mas o que eu quero, estou procurando com todas as forças em colocar, esta dissociação entre servir a comunidade e instituir cursos desse.
Eu acho, Padre Vasconcelos, que essa semente que o senhor traz aí, ela cai em terra muito boa.
É menos semente do que uma bomba, né?
Não, eu acho que não, porque no fundo, eu acho que sim, inclusive se a gente quiser ser honesto, a nossa preocupação realmente é de servir a região. E eu lhe dizia, inclusive, as razões que prendem o pessoal aqui na FIDEN em absoluto não são o salário que eles ganham, porque quase todo mundo poderia ganhar mais em outros lugares. Mas o que me parece que tem de muito importante nisso que o senhor disse é, de fato, dar um sacudão na gente, para a gente esquecer um pouco essa perspectiva de curso realmente que a gente tinha. Porque eu digo sem vergonha nenhuma que nós perseguimos a universidade. Eu disse ao senhor, conversamos lá em Brasília, a FIDEN buscava ser uma universidade. Inclusive, embora dentro de uma perspectiva de trabalho, ela procurava criar cursos também com a perspectiva de poder um dia se tornar uma universidade. Agora, eu também devo reconhecer, por uma questão de honestidade, inclusive com todo o grupo, que não, nós não queríamos uma universidade por uma universidade. A gente queria uma universidade porque realmente, dentro daquela perspectiva de trabalho que nós tínhamos, ela nos daria uma autonomia maior para nós adequarmos a nossa ação, digamos assim, às constantes mutações que essa realidade sofre e que exige, portanto, exigiria da nossa parte se nós queremos servir a ela. Então, nos animava, de fato, uma preocupação de nos tornarmos uma universidade, porque num determinado momento a conjuntura regional passa, e eu estou usando economias aí, passa a exigir, digamos, que a gente preste um serviço numa determinada área. Digamos que se abra um curso, inclusive. É. Nós sempre.
De fato, a relação é que não pega. É. Falta uma premissa menor, né? A comunidade exige um serviço. Importante.
Não, mas eu não diria que a comunidade exige.
Você sente a necessidade de um serviço? E, portanto, olha o portanto.
Não, exato.
O curso.
É, por isso
como
que
se o serviço estivesse ligado ao curso. Aqui é que pega o carro.
Exatamente, por isso que eu digo.
O serviço não é igual a curso. Deixa eu escrever isso na tela.
Por isso que eu digo que a semente que o senhor traz, quer dizer, que o que há realmente de importante para nós, e de mais importante nisso tudo que o senhor nos diz, é exatamente nos dar esse sacudão que eu chamava, né? De nós tomarmos consciência de que E, de fato, talvez seja muito mais importante nós pensarmos em outras formas de atuação, inclusive muito mais realistas, talvez, do que no curso. É isso, aí que eu justamente queria chegar. É, mas que, no momento em que a gente buscava a universidade, talvez nós a buscássemos justamente em função da flexibilidade que ela nos daria de abrir cursos para responder, não aos apelos da comunidade, mas aos apelos da realidade, realmente. Da problemática do desenvolvimento, que no fundo é, digamos assim, o objetivo que nós buscamos. É levar para dentro essa região, tentar desenvolver.
Haverá um outro, que está no subconsciente de muitos, talvez no consciente de mais de um, haverá um outro, uma outra dificuldade. Padre, vá pregar também isso nas outras, senão nós ficamos em desvantagem. Não é? Nós não cultivamos mais, mas eles continuam cultivando. São aqueles que são bem procedidos, contanto que todos sejam. Há muita gente que é assim, né? Eu cumpro meu dever, contanto que todos cumpram. Mas se eu vou cumprir meu dever e os outros não vão cumprir, então não. É a motivação relativa para as nossas ações. E em termos de ética e em termos de moral, essa é a mais frágil de todas as motivações. Quando uma pessoa move-se, contanto que os outros se movam também, ela não se moverá nunca. Mas é por aí. O movimento nunca é um movimento coletivo. E segundo, que o movimento de todos não é nenhum argumento para que seja raiz de um movimento meio. Como não seja uma condição minha. Se eu estou convencido de que está certo, que está errado, eu faço ou não faço, ainda que todos pensem o contrário. Essa aqui é a atitude ética de toda a instituição, de toda a pessoa. Cada pessoa humana move-se pelo que pensa e é a sua. Eu, por exemplo, tenho uma das poucas virtudes que tenho, da pontualidade. É uma verdadeira mania que eu tenho. Se eu marco às 2 horas, é para começar às 2 horas. Se eu já cheguei aqui às 2h15, porque o diretor da escola me retevo no almoço, apesar das minhas reclamações. Eu sei que, nesse país, a pontualidade é uma virtude sem espectadores. Porque se eu chego na hora, não há ninguém para admirar a minha virtude. É o contrário, até. Se eu sou convidado para jantar às 8 horas e chego às 8 horas, eu sou acolhido com espanto, pela empregada. Porque o dono e a dona de casa não estão se vestindo, estão se arrumando ainda, porque ninguém espera que a pessoa chegue na hora. Mas eu cultivo apesar disso. Eu cultivo apesar disso. Será uma teimosia, será uma coisa qualquer. Mas eu estou convencido de que é um respeito aos outros eu ser pontual. Se eu marquei que uma coisa começa a coisa, e gosto de marcar também o final, quando é que vai acabar essa atrapalhada? Nas 4 horas, né?
Não, nós não pusemos.
Não puseram, porque vocês fizeram início.
Não, nós só pusemos o início da outra, né?
Temos que terminar antes para fazer uma coisa. Nas minhas atividades coletivas, isto é, quando eu estou conversando assim, a primeira coisa que eu faço com agrado geral, sem exceção única, é dizer, olha, nós vamos terminar na hora tal. Não precisa ficar olhando o relógio, não, porque eu mesmo olho, está aqui. Eu mesmo olho o relógio. E todo mundo fica feliz da vida. Porque não é verdade que a maior parte das reuniões, que não sejamos obrigados a isso, a maior parte das reuniões a gente não vai, porque não sabe a hora que ela começa nem a hora que acaba. No dia que todas as pessoas começarem exatamente na hora e acabarem exatamente na hora, a gente pode regular a própria vida. Vocês fiquem tranquilos que faltam 11 para as 4 e às 4 em ponto eu termino, se não terminar antes, não terminarei depois das 4. E já peço antecipadamente desculpas a quem estiver falando naquela hora, porque não sei quem é, mas não será parcialidade, não é porque eu não estou gostando do tom da voz, ou porque não me agradou o nariz do interlocutor, nada. É porque serão 4 horas, né? Não sei quem é. Às 4 horas terminaremos, vocês vão cuidar da vida, eu também vou cuidar da minha, né? Todos felizes por ter assim um ponto fixo, né? E saber que, embora isso aqui, essa parada, esteja se chateando ou não, né? Tem um termo limitado, prefixado e que será respeitado. Estou dando esse exemplo, assim, familiarmente, entre colegas de magistério, para voltar à motivação que esta é essencial. É certo que pode ser até exceção, enquanto vocês estejam cultivando esse tipo de ideal, outras instituições estejam cultivando prosaicamente o ideal de ser universitário para ter essa facilidade, essa outra, essa outra, essa outra. Mas se vocês estão convencidos que essa é a verdade, tudo bem. Não podemos esperar que todos sejam bons para que nós comecemos também a ser bons. Eu estou convencido disso. Se eu estou realmente convencido dessas razões, eu acho, em função dessas razões, pensem o que pensem, façam o que façam as outras pessoas, as outras entidades que estão ao meu redor. E não é nenhum sacrilégio, nenhum pecado cultivar o ideal da universidade. Não é. Apenas, realisticamente, eu estou tirando a ilusão do ideal de gente, dizendo que há tanto a curto como a médio prazo, nenhuma universidade, e se depender da política atual do governo, o que se fará no norte de Rio Grande do Sul, nesse distrito já educacional 38, será fortalecer a universidade existente e articular as outras isoladas que aí estão. Por outro lado, também a política está declarada num documento que vai ser publicado dentro em breve pelo Conselho, de que daqui para diante, em paridade de projetos, será dada preferência à instituição que já exista sobre uma instituição nova. Há uma instituição que já tenha demonstrado, através de muitos cursos, uma experiência didática séria sobre uma instituição que apenas nasce, está engatinhando e está logo querendo 5 ou 6 cursos. Exatamente porque o descuido.